A Rádio Senado está apresentando o programa Entrevista Especial sobre a situação da infraestrutura de transportes no Brasil e a proposta de emenda constitucional apresentada pelo senador Assir Gurgas, do PDT de Rondônia, que garante pelo menos o equivalente a 0,5% do PIB para investimentos no setor. Vamos ouvir agora a opinião do senador Sérgio Zambiasi, do PTB Gaúcho. Bom dia, senador.
Um abraço a todos.
Há uma proposta agora em estudo pela CCJ, é uma proposta do senador Assir Gurgas. Ele propõe que todo ano o governo invista em transporte pelo menos 0,5% do PIB do ano anterior, na infraestrutura de transportes, né? O senhor acha que é preciso efetivamente um investimento maior na infraestrutura de transporte do Brasil?
Eu não tenho nenhuma dúvida. Quero cumprimentar a iniciativa do colega Assir. É inteligente, sensata, vem em bom momento, vem no momento em que o Brasil desperta para a importância da infraestrutura de transportes. Nós estamos começando a redescobrir, por exemplo, a questão das ferrovias, mas a navegação também precisa receber um maior estímulo, de maneira que as nossas rodovias possam aliviar um pouco e, em consequência, né, estes corredores possam ser melhor utilizados. Então, eu acho que o Assir foi muito sensato, muito inteligente ao propor esta emenda, porque vai garantir constitucionalmente que este tipo, este setor que é vital para o desenvolvimento, mereça os investimentos necessários para que o país continue crescendo no ritmo em que ele está nesse momento.
Quais são os principais gargalos que podemos ver nessa área neste momento que prejudicam o desenvolvimento do país?
Bom, sem nenhuma dúvida, nós temos essas grandes rodovias. Eu dou um exemplo aqui no sul, a BR-101, né, que está em obras. A parte gaúcha está praticamente pronta, mas nós ainda temos problemas em Santa Catarina. Mas essa é uma rodovia que corta o Brasil inteiro. Ela sai do sul, vai ao nordeste brasileiro. E ela exige permanentemente investimentos. Os nossos portos, eles necessitam permanentemente uma modernização para poder acompanhar o fluxo mundial. Os corredores oceânicos, o Mercosul, né, que é outro fator extremamente importante, a saída para o Pacífico. Aqui no sul, nós temos a proposta de nos ligar ao Chile e utilizarmos os portos chilenos para que o Pacífico também seja uma porta de entrada para o Brasil. Então veja que é uma área que exige realmente investimentos muito grandes e que a garantia constitucional, ela permitirá que obras extremamente importantes não parem numa eventual troca de governo, não deixem de ser prioritárias em função de uma eventual troca de um ministro ou de um novo olhar, e assim, né, a gente possa continuar produzindo, né, este enorme volume de empreendimentos que o Brasil está tendo, graças exatamente a este olhar que o atual governo está tendo. Ele despertou para a infraestrutura e nós estamos assim muito entusiasmados com o que vem acontecendo. O que não pode é parar. E a garantia para não parar é exatamente tornar uma obrigação constitucional.
Senador, por falar nisso, eu gostaria até de fazer uma pergunta que é mais do ponto de vista político. Não seria necessário no Brasil um acordo, um pacto entre os principais partidos políticos sobre determinados pontos como saúde, educação e isso de infraestrutura de transportes? Não seria interessante que houvesse esse tipo de pacto, não importa, digamos, a contenda eleitoral?
Sabes que a saúde e educação, né, nós temos na questão da saúde a emenda 29, né, que a qualquer momento o Congresso vai acabar aprovando e já nos dará esta garantia também, esta certeza, né, de um orçamento adequado para atender às necessidades mínimas da população. E os estados têm já nas suas constituições, né, uma obrigatoriedade de investimento em saúde e em educação. Aqui no Rio Grande do Sul, parece-me que o investimento em saúde está do estado, obrigatoriedade, algo em torno de 15% do seu orçamento, e a educação, aqui no Rio Grande do Sul, constitucionalmente, me parece que está em 35%, né, do seu orçamento. Então, e as prefeituras também têm qualquer coisa nos seus programas municipais. Em nível nacional, nós temos então a proposta da emenda 29, que está na Câmara dos Deputados e precisa ser aprovada, que então atenderia, digamos, a demanda, essa demanda crescente da questão da melhoria da atenção básica de saúde. E agora, complementarmente, na proposta do senador Assir, que também torna a infraestrutura como prioridade.
Senador, voltando agora ao tema especificamente da infraestrutura de transportes, o senhor, que é um homem que sempre se voltou muito para a questão da integração regional, o que há no âmbito do Mercosul e que tem a ver também com o Brasil nesta integração? O senhor já falou um pouco dessa ligação com os portos do Chile.
Sim, nós temos já no Mercosul um fundo de financiamento, que é o FOSEN, né, aprovado pelos quatro países titulares com direito a voz e voto, que é o Brasil, a Argentina, Uruguai e Paraguai. A Venezuela ainda está em processo de adesão plena, porque o Paraguai não concluiu a sua votação, mas nós já temos alguns fundos de financiamento. E o principal é o FOSEN, que já está com uma proposta, por exemplo, de integrar a questão energética Itaipu, Assunção no Paraguai, né, que também é infraestrutura, né, energia, e que com isto vai melhorar bastante a própria relação entre os dois países. Nós temos também a rodovia do Mercosul, né, que é uma rodovia que sai do Uruguai, atravessa o Rio Grande do Sul e se encontra com a BR-101 em Santa Catarina. Então ela já começa a se desenhar esse traçado também de desenvolvimento, né, do grupo de países que compõem o Mercosul. Então nós já temos alguns financiamentos, alguns fundos que estão trabalhando essas questões do desenvolvimento e da integração regional. Temos este fundo de desenvolvimento, está sendo criado o fundo da educação, está sendo criado o fundo para pequenas e médias empresas, está sendo criado o fundo da agricultura familiar do Mercosul. Então a integração ela começa realmente a ganhar corpo à medida em que os países, né, assumem esses compromissos de investimento regional.
Bom, senador Sérgio Zambiasi, muito obrigado pela sua participação na entrevista especial da Rádio Senado.
Muito obrigado e um abraço a todos.
Conversamos com o senador Sérgio Zambiasi, do PTB do Rio Grande do Sul. Agora vamos falar com o senador Antônio Carlos Júnior, do DEM da Bahia. Bom dia, senador.
Bom dia, ouvinte da Rádio Senado.
Senador, o que o senhor acha da proposta do senador Assir Gurgas de que todos os anos o governo invista na área de infraestrutura de transportes 0,5% do PIB do ano anterior? O senhor acha que é necessário esse tipo de investimento?
Acho que é necessário, porém eu acho que isso não deveria ser constitucionalizado. Isso não deveria fazer parte da Constituição. Isso não é assunto constitucional. Agora, aqui eu concordo com a necessidade de se reservar um valor expressivo para a infraestrutura de transportes. É um dos gargalos que nós temos para o crescimento do país. O país não cresce a taxas maiores por causa da infraestrutura, também por causa da infraestrutura. Quer dizer, você tem questão de carga tributária, juros, ambiente regulatório, mas também a infraestrutura é um fator preponderante para limitar o crescimento. E, portanto, eu concordo com a ideia do senador, mas talvez não fosse por emenda constitucional. Acho que emenda constitucional talvez não ia ser um assunto constitucional.
Senador, então, dentro da área de infraestrutura de transportes, quais são os principais gargalos, na sua opinião?
Nós temos ferrovias deficientes e temos portos, como o caso de Salvador, que tem o pior porto das grandes cidades brasileiras. Quer dizer, você tem uma série de gargalos na infraestrutura que são realmente assustadores e que, se não forem tratados, digamos, num futuro próximo, vai comprometer as taxas de crescimento nossas no futuro.
Senador, no caso especificamente da região Nordeste, a situação de estradas e de portos ainda é altamente insatisfatória.
Com certeza. Mesmo o governo tendo partido para duplicar a BR-101, até que na Bahia, inclusive, o trecho Bahia não foi contemplado, você tem muitas estradas deficientes, inclusive federais, principalmente federais. Você tem malha ferroviária, praticamente nós não temos. E os portos, quer dizer, embora Recife e Fortaleza tenham boa estrutura, Salvador tem uma estrutura deficiente em termos de porto.
Na questão ferroviária, há estudos que indicam que aproximadamente na metade deste século, o transporte ferroviário será o mais importante no mundo inteiro, até porque é um transporte a longo prazo muito mais barato do que os outros, né? Então, o que o senhor acha quanto às necessidades de melhorar o transporte ferroviário aqui no Brasil?
Eu acho fundamental, porque embora o investimento seja alto, o custo operacional é bem mais baixo. Portanto, compensa isso largamente. Eu acho que é uma tendência mundial, já de muito tempo, isso é uma crença para o mundo inteiro. Ou seja, não é uma aposta vazia. Eu acho que nós temos que considerar o investimento em ferrovias como um dos fundamentais para o crescimento do país.
Senador Antônio Carlos Júnior, muito obrigado por participar da entrevista especial.
Eu agradeço e abraço aos ouvintes da Rádio Senado.
Conversamos com o senador Antônio Carlos Júnior, do DEM da Bahia. E assim terminamos a entrevista especial desta semana, que tratou sobre a situação da infraestrutura de transportes no Brasil e a proposta de emenda constitucional apresentada pelo senador Assir Gurgas, do PDT de Rondônia, que garante pelo menos o equivalente a 0,5% do PIB para investimentos no setor. Redação, produção e apresentação, Ivan Godoy. Até a próxima segunda-feira, ao meio-dia.
Acabamos de apresentar Entrevista Especial. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211. 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Entrevista especial na internet, www.senado.gov.br/radio.